tu e nós.
Olá, meu nome é Andrew da Câmara. Bem-vindos ao nosso episódio videocast aqui em Camões TV. Tu e nós. Hoje é especial, porque não estou sozinho. Tenho um convidado hoje que já conheço há tempo, mas nem todos conhecem quem é atrás do nome do Sr. Presidente. Então hoje o meu convidado é o Sr. Jorge Marzelo. Bem-vindo, Jorge.
Obrigado. É realmente um privilégio estar aqui contigo, estar aqui no Camões, nestes estúdios fantásticos. E é claro, mais uma oportunidade da gente mostrar à nossa comunidade realmente o que se passa por trás das portas, que muitos de nós, muitos de diretores, mesmo próprios diretores, sócios, amigos da casa, famílias, imaginam um pouco o que a gente passa por trás das portas para conseguirmos fazer um show, para conseguirmos pôr um evento junto, né? Só, eu tenho que te agradecer a ti, Andrew, a Camões TV e à mídia toda em geral, porque sem realmente a mídia, sem o suporte da mídia, muitos desses eventos não eram, eram impossíveis de acontecer. Né?
Era completamente impossível. Então, já falaste um pouco daquela ideia de ser voluntário. Não é só chegar à festa, sentar, tomar um vinho e dançar um pouco. É sempre aquele pensamento de ajuda. Antes, depois, durante a semana e também ao fim de semana. Mas estamos aqui hoje para falar realmente da pessoa do Jorge Marzelo. Então, Jorge, por agora, vive em Mississauga, não é? Vive em Mississauga, voluntário no Clube Mississauga. Mas eu penso que o Jorge não é, primeiramente, canadiano. Então, o Jorge nasceu em Portugal ou não nasceu em Portugal? Onde é que veio este homem, Sr. Marzelo?
Well, olha, o Jorge nasceu em 1971 e tive o privilégio de nascer em Angola, Luanda. De Angola fui para o Canadá, fui para Portugal, desculpe, com a idade dos 3 anos e meio, mais ou menos, e onde eu vivi em São Pedro do Sul, Viseu, quer dizer, um pouco pelo Portugal inteiro, até a idade dos 15. E dos 15 anos vim para o Canadá. E aqui fiz casa, aqui me casei e aqui cá estou, né? E aqui eu acho que daqui também não vou para muito mais lado.
Não, sabe? Não vais para lado nenhum. Se nós temos uma parte nessa decisão, não vais para lado nenhum. Mas Jorge, passaste de vida em Canadá, começaste a andar nos clubes, começaste a ir para os bailes um pouco. Diz como é que começaste a entrar nos clubes, ir para os bailes ou conhecer algumas outras portuguesas?
Sim, olha, tudo vem da gente, né? Eu, quando cheguei aqui ao Canadá, né, eu vim com 15 anos, já vinha com uma escola muito diferente daquilo que um rapaz de 15 anos aqui canadiano na altura era. Mas eu sempre gostei, eu sempre adorei o meu Portugal, sempre adorei o meu cantinho, o meu calor de Portugal. E então sempre quis me envolver. E então a gente envolvia-me em certos clubes. Na altura cheguei a fazer DJ na Graciosa, cheguei a fazer certas coisas aí pelos clubes antigamente. E estou a falar late 80s e tais já. E depois, através de uns colegas meus, amigos que andavam sempre juntos, uma colega nossa que andava e ela já dançava no rancho do Benfica. E ela desanou a mim e mais um colega meu, em que, vocês têm que vir. Acho que tu não me conheces bem, porque isso aqui são dois pés esquerdos e não sei se vai dar bem para irmos para o rancho. E assim foi, lá conseguiu-nos convencer e fomos para a casa do Benfica, onde eu, pronto, que eu depois acabei por passar mais tempo no casa do Benfica. E o casa do Benfica foi onde eu então conheci a minha esposa, a Sandy, que ela lá participava também no Benfica, né? E eu conheci a maior parte do pessoal de hoje.
Sim.
E foi ali que eu, pronto, cheguei a conhecer a Sandy. Tenho uma história, várias histórias, mas uma muito boa é que eu dançava com esta outra rapariga, mas como eu estava a dizer, disse-te um bocado, aquilo era dois pés esquerdos, aquilo era mais para um lado do que era para o outro. E o Sr. Joaquim, o ensaiador
do Rancho de Ribatejo,
era o nosso ensaiador naquela altura. Ele disse, não, tenho que te pôr, vais começar a dançar com a Sandy. E a Sandy na altura não queria nada comigo, nem a
ela não nem quis dois pancada. Pés esquerdos, não é? Ela quis um pé direito e um pé esquerdo.
Porque para uma era trapalhão, a segunda falava muito, a terceira andava sempre na brincadeira e todo mundo queria andar atrás. Quer dizer, a gente criávamos aquele ambiente.
Uhum.
E tu sabes bem como é que eu sou no cu. E quando era mais novo ainda pior era. Mas pronto, olha, a gente criámos aquela amizade.
Uhum.
E foi a partir daí que a gente começámos então a envolvermos mais um pouco, não envolver, mas sim a aparecer no clube de Mississauga, ainda na Dandas na altura.
Uhum.
E foi a partir daí que a gente começámos então a envolvermos e envolvemos e envolvemos, criámos mais aquele ambiente. Mas pronto, mas fora disso, depois tivemos uns anos. Nisto a gente casámos também, pois tivemos anos separados que a gente, pronto, vivemos a nossa vida, travel a little bit.
Tens de viajar antes dos filhos, não é? Yeah. Tens de ir viajar.
Mas sempre tivemos aquele calorzinho pelo clube, né? Tivemos sempre aquele calor pela nossa comunidade e estar junto com a comunidade e celebrar aqueles dias nossos da comunidade.
E agora não estás sozinho, só com a Sandy. Continuas no clube, fazes o seu trabalho no clube, estás a trabalhar num canto, a Sandy está a trabalhar no outro, mas quando vocês os dois estão a trabalhar, também tens dois filhos também envolvidos também. Então, como um pai, dois filhos a seguir o seu exemplo, também não é uma grande honra lá ver os teus filhos envolvidos.
100%, 100%. E isso é que muitas vezes a gente falamos em nossas reuniões. Se todos os voluntários, e não só incluir o nosso clube, né? Mas se todos os voluntários talvez puxassem um bocadinho mais para o seu filho, ou para talvez para o seu neto, a trazê-lo um bocadinho, envolvê-lo mais um bocadinho. Não precisa envolvê-lo nas festas todas, né? Mas em certas festas, traga o neto, traga o seu bisneto, como muitos de nós já lá temos, envolva-o um bocadinho, ponha-o a fazer qualquer coisa. Talvez essa criança ou essa pessoa não esteja habituada a fazer, mas uma coisa diferente.
Concordo.
Em que o traga um bocadinho mais para as nossas raízes. Porque eu sou fortuno nesse aspecto, porque eu tenho a minha esposa e tenho meus dois filhos, como tu sabes muito bem, que me acompanham e dão bastante força. Tu
e
sabes
não
bem,
era ainda é mais fácil fazer o trabalho que tu fazes sem aquele apoio?
Não.
Não, não era a mesma coisa.
Não.
Tens de estar lá no clube muito, tens às vezes de estar fora da casa muito, e às vezes, como eu sei, a casa fica para trás às vezes.
Trás.
Não é?
Muito. A gente passa mais horas dentro do clube do que eu passo em minha casa.
Mas estás assim todos os anos, tem muitos diretores que ficam ou estão adicionados.
Yeah.
Por agora tem uma boa equipa que estão sempre lá, ajudando por gosto, e já estão com alguns novos. O meu tio já começou lá diretor, gosta de envolver com os outros, mas eu digo o que tu disseste é verdade. Traz um amigo, traz um filho, traz um filhado ou um genro. É uma comunidade que todos podem ser e fazerem parte. E agora no clube, não só no clube, Jorge, estás sempre a trabalhar no seu negócio. Estás há quantos anos a trabalhar como um mecânico?
Oh, a minha vida
inteira. Então,
toda a minha vida. Só.
Toda a tua vida. Mas começou, o teu pai é especialista em mecânicos
de caminhões. O meu pai já em Portugal fazia a mesma coisa. Ele veio para cá para trabalhar nesse ramo. E depois, passado uns anos, ele abriu a sua companhia e já estamos de companhia aberta como JM Auto pelo menos há 35, 36 anos, talvez.
Já pesaste bolas de prata.
Yeah, yeah.
E então, comecei com o teu pai. Começaste agora contigo.
Foi comigo.
E o Michael agora.
O Michael
já está a entrar no Michael, mesmo ramo. Yeah. Está a trabalhar no seu apprenticeship. Ao completar as suas horas.
Já está. Acabou esta semana, por acaso. Acabou a sua licença.
Muito bom.
Ele já está praticamente licenciado como mecânico. Agora ele vai tentar tirar o vai tirar a mecânica, a licença de camiões.
Muito bem.
Para trocos. E sim, eu apesar de tudo tenho tido muita sorte na vida, e sou muito rico nesse aspecto. Não em dinheiros, né? Mas dinheiro às vezes não é tudo.
Mas estás rico por ter um exemplo a te seguir.
Yeah.
Teu filho está a seguir no mesmo ramo. Isto não acontece todas as vezes. Nunca temos um pai ou gosta do ramo do pai. Eu gosto e vou seguir aquele ramo.
Yeah.
Às vezes os filhos querem seguir os seus ramos diferentes e não é sempre do pai, mas isto é diferente.
Yeah.
Então, começaste a falar de Jorge. Nasceste em Angola, passaste uma vida de viagem entre Portugal. Encontraste com uma senhora muito linda, uma mulher muito linda da nossa comunidade, a Sandy, que está ao pé de ti. Agora tem uma grande família e dois filhos envolvidos. Muito bem, muito bem. Mas o futuro para o Jorge, que estás sempre no clube, primeiro. Mas segundo, Jorge, tem algumas partes do mundo que tu queres conhecer? Onde é no mundo que o Jorge quer ir? Queres tocar os pés na areia, qualquer praia do mundo? Onde seria este lugar?
Há um sonho, né? Quer dizer, o meu Portugal é sempre o meu Portugal, né? Um dia, talvez com os meus filhos, gostaria de ir à África, ver a terra onde eu nasci, Luanda, né? Mas sabes como é, as coisas lá não são assim. Não muito, muito famosas, mas tem muita parte, tem muitas outras partes pelo mundo inteiro que eu gostaria, como Saint Lucia,
as Caraíbas
completas,
Aruba,
até
Fiji, Bora Bora, são exóticos, não é? mas Jorge, falando
mas isso... mas olha, mas eu digo-te uma coisa, se me dessem a opção, ok, vais até Saint Lucia por uma semana ou vais visitar as Ilhas dos Açores por 2 dias, e eu acho que eu pegava na Ilha dos Açores por 2 dias do que uma semana em Saint Lucia.
Estás a salvar a tua alma.
Eu
ia dizer assim, falar em ilhas, muitas ilhas bonitas, mas Jorge, ainda não foste aos Açores? Nunca?
Ainda não fui aos Açores.
Olha, eu digo assim, é bom. Vais chegar o dia, chegas aquele dia, vais às Furnas, ao seu Santo Cristo, às Lagoas das Sete Cidades, tudo. Já vais um dia, mas eu concordo. Eu conheço uma cantadeira em folclore que é de Moçambique. E quando eu vejo imagens daquelas praias, são lindíssimas aquelas praias. Sim. Então eu também gostava de ir àqueles países da diáspora português para conhecer aquela cultura e também a comida.
É, yeah, como tudo, né? Todos os países têm a sua diferença, né? Mas são países que... todos eles são diferentes, mas têm um pouco de português, né? Quer dizer, o nosso comer português não há.
Não é igual. Então, George, we're going to flip the script a little bit. We like to do Portuguese and some English as well, because we like to keep our guests interested as well. But, George... We've been in the community for a long time. We can see there's a lot of youth wanting to be involved. They are being involved. They want to get in. They want to do things that are great. They want to also do things that are different. Now, do you think that the community is ready for young people to grab it? Or do you think that current directors and volunteers need to trust youth more sometimes? Do you think that there's a big challenge ahead? Or do you think we're in a good place?
I truly believe there's a big challenge. I truly believe that our community, especially the older As I used to call them, it's not the old folks, it's the os mais velhos adiantados, ou a juventude mais adiantada, né? They, especially in a lot of communities, in a lot of the associations or clubs in our community, especially here in Toronto, they need to be, they need to open up their hands a little bit more, open up their arms a little bit more, and let the young generation come in. And you know, if they did something wrong today, tomorrow they will do it better.
I agree.
If they, something they're doing, it's not to what you're used to, tomorrow you do it, let them do it today, tomorrow you do it your way.
I agree.
And I think that's what's missing.
Yep. A little bit of faith and encouragement. Because, George, we've been around this community for a while. We've seen events happen. Mm-hmm. We've seen some events. Perfect. Mm-hmm. We expect 500 people. We get 600.
Yeah.
But we've also seen some events that weren't so perfect.
No.
That maybe didn't succeed. That maybe were postponed and canceled.
Yeah.
Well, let's look at that. Some things didn't happen in the past with certain volunteers and directors that were in places, and it has to happen. No one's perfect.
Yeah.
And the youth that want to come in are also not perfect.
No.
So I think we need to, lack for a better term,
yeah,
watch them fail a little bit, but to get them to do better after.
Yeah, you know, even though if an event, and I speak for myself and at the club, obviously, if our youth group does not succeed on one event that they put together, I will not consider that event a failure. I will consider that event, you know what? Let's learn and let's do better.
It has to either be learning and not losing.
Because once you start telling a young generation or a young kids, you know, that they're trying to get into the community, trying to get into our, into this phase of free labor, you know?
Very true.
And if you go up there and start pointing fingers, oh, you messed this up, you messed that, or you did this wrong, we can't do that.
They're just going to put their hands up and says, I'm done.
I'm done.
Yeah.
Their mentality, it's not like my mentality or your mom's mentality or even your mentality today, right? But if we don't hold their hands, if we don't push them into that circle of ours, they will just spread out. And I look our kids at home. I look our kids like I look at my boys at home.
Yep.
If I don't go and ask them, hey, dude, did you do this? Why'd you do it that way? You know what? Why don't you try it this way? You know, tomorrow I know one of my boys will turn around and ask me, hey, dad, can I do it this way?
Mm-hmm.
You know, and that's what's missing in our community. What's missing in our...
To me, it is sounding like and constructive criticism. We all need it.
Yeah.
They all say you're not doing anything right until you have people hating on you.
Yeah.
But at the end of the day, I think that's what it is. The youth just need a bit of constructive criticism. They have great ideas.
Yeah.
They're not the immigrants that left the country.
No.
They're people who are born in Canada that are trying to preserve something. So their approach is different. But, you know, you're a father in the community. You're a volunteer. You're an uncle. You're a... be a grandfather one day, who knows? But you're obviously someone who is in a role model position. If there is a certain message that you can leave to youth that are watching the show right now, or parents that have young persons that are watching the show, what would you say to those that are reluctant or maybe shy away from wanting to be a volunteer in our community?
For the young generation, for the young crowd, I would say, don't be embarrassed of who you are. Don't be embarrassed about or not sure if you're going to do something good or something right. Do it because you want to do it. Do it because you're proud to be Portuguese, or because you're proud that your parents or your grandparents or whatever may be are Portuguese. Do it because you want to do it. And if you follow those rules, you will succeed. You will do it. You will be part of it. And you will be proud of yourself at the end of the day. And for the parents or grandparents in this case, a lot of them do go to clubs, but they, oh, I can't bring my grandkid, or I can't do this with my son. My son decided to do this or that.
Yep.
You know what? Take an extra little bit of time. If you convince them to go to church, I'm sure you can convince them to come to the club with you for one night.
Very well said. Very well said. I agree wholeheartedly with you, George. Sometimes it just needs a little bit of an extra encouraging push.
Yeah.
But what I wanted to finish off talking to you about today is it is a special year. The city of Mississauga is making 50 years.
Mm-hmm.
Our Carisauga's weekend is coming on May 25th, 26th, like always, getting ready to have thousands of people visit the pavilion.
Mm-hmm.
But your Portuguese Cultural Center Mississauga is also making 50 years. It's only going to happen once.
Yeah.
And we can't do it again.
No.
What is making 50 years just kind of signify in your own, in your opinion?
To be honest with you, it's insane.
Yeah.
I would say the same thing too.
When I first joined the club and I got involved as a director or even helpers at the time,
yep.
Never in my wildest dream I would think I would be in command.
Yeah.
You know, it's sort of, that's the right word. But I would be the, you know, at the club celebrating the 50 years, making the 50 years. It's unbelievable. I'm so proud,
yep,
of doing it, and especially the conditions that we're doing it on, right? Like, we
just got over,
we are ourselves,
pandemic, you hard know? Years we survived that,
we,
little,
yeah,
bad hump, and now we're at such a,
yeah,
celebratory year.
Yeah.
And you know, we're not the only club that have been,
no,
around for a long time.
No.
We wish that every club that is in our community can reach a, yeah, 25 year, a, yeah, 50 year.
And if you may, if I may, may add something to,
yes,
that, Andrew, the ones that have done 50 already, because there's a few of them in
there,
our,
are
community,
a few,
and there's a few that already, there's a couple that I know of that have run, that have reached 60.
Mm-hmm.
You should be nothing but proud of yourselves.
Very much so.
And advertise it. Don't be ashamed. Or don't hide it in a way that nobody knows.
Mm-hmm.
That, you know, it's like when we find out, most of the time, it's like, oh, so-and-so, oh my God, they're 50 years old already.
Absolutely.
You know? So as Portuguese, I think we are, I mean, you should be absolutely jumping the streets and the roads and celebrate any help to
pretend
everybody.
It's Carnival, George.
Yeah.
And we're going to celebrate all the anniversaries.
And that's what's happening with us.
Yep.
You know, as you see, as you know very well, we made sure that, you know what, I don't care, even if you don't speak Portuguese, even if you don't speak English, you will know that we're going to,
exactly,
we're turning 50.
So it's a golden year this year. Thankfully, we're on our way to actually go to Winnipeg.
Yes.
We're taking,
yeah,
our focal group to, yeah, visit another center's 50th year at Casa Domingo in Winnipeg. We were sent an invite and couldn't be luckier to also share the 50th anniversary of a Portuguese club in another province.
Mm.
So it is important. We need to highlight all these things that are happening. It isn't just 50 years of existence. It's 50 years of volunteering, people putting their free time and putting it to good use. So I just wanted to say a huge thank you for George coming by the show, talking about himself. We wanted to know who George is, who's the person, not just the president of the club, but a father, a volunteer, and a part of our community. So for all the clubs that are out there that are on your road to any anniversary, we can't wait to hear about it, and we can't wait to be there at your festival. But most important, we wanted to thank you for participating and being here today on our videocast, Tuinos. Vocês podem acessar os nossos conteúdos em várias plataformas sociais. Acesse o TV Videocast em Camões TV e Camões Rádio. De eu e o meu convidado Jorge Muzelo, até a próxima no nosso videocast Tu e Nós no Camões TV. Obrigado.
Tu e Nós.